Here we go!
Vocês gostavam de achocolatados? Chocolates. Chocolate.
Até hoje. Até hoje.
Que isso? Toddy. Até hoje, leite Nescau?
Toddy for life, lógico.
Nescau ou todinho?
Eu tomo Toddy.
Por quê? Toddy. Eu quero fazer essa pergunta. Por quê?
Eu acho que o Nescau não tem
apegado. Energia que dá força, cara. Que é isso, mano?
Não, eu acho que ele tem muito chocolate e pouco doce. Então, já que é pra tomar
doce? Um pouco
de Toddy. É, tem pouco doce. Ele é muito chocolate. Ele tem um gosto de chocolate muito forte, o Nescau, na minha opinião. E eu prefiro um chocolate com mais leite, assim. Então o Toddy tem isso.
E de caixinha, Nescauzinho ou Toddynho?
Toddynho for life, aí não tem nem...
É isso, Nescauzinho ou Toddynho?
Cara, faz muito tempo que eu não tomo nem Nescau, nem Toddynho, então eu tô por fora dessa briga histórica. Eu não lembro de como é que é qual é a grande diferença. O que eu posso falar? Cara, faz anos.
Hipster do chocolate.
Não, faz anos que eu não tomo essas paradas, então eu não lembro qual era a grande diferença. Infelizmente, não posso dar uma opinião contra nem a favor de nenhum dos
Minha
dois.
Minha mãe fazia todo dia pela manhã leite com Nescau, banana e um ovo dentro.
Nossa.
Como assim, velho? Chegava forte no colégio, peidando toda hora.
Mas aí vocês estão... Eu acho que eu vou um pouquinho além. Quem lembra de Quick?
Quick. Chocolate.
Quick eu tomo aqui,
morango, cara. Morango.
Morango. Quick era morango, pô.
Quick era um Nescau de morango.
Quick, a negada fazia din-din. Quick. Era delícia, era doce, macho. Você tomava e ficava elétrico.
Eu tenho o Quick aqui, cara.
Mentira, mano. Que é isso?
Tem. O cara mas é nesse não é... Quick agora,
mas
não
é? É nesse Quick, exatamente. De chocolate. É o que eu tomo. A chocolatada que eu tomo é nesse Quick.
Do coelhinho,
exatamente. É,
Quick. Faz do leite uma alegria.
E Neston.
Neston é a famosa farinha láctea, não é isso?
Farinha láctea Nestlé.
Farinha láctea. Maluco, tu chegava na dispensa, metia uma colher imensa na farinha láctea, metia na boca, ela tava no céu da boca. Tava...
É, você ficava grudado, mas
tinha pão demais.
Se você ficar tentando tirar com a linha... Ai.
Porra, se tivesse Neston aqui, primeiro que eu já ficaria feliz só por
as
isso.
As lombrigas piravam, mas quando pegavam uma xícara, colocavam Neston, Nescau e leite condensado. E misturava tudo.
Mas você morria depois automaticamente,
né? Diabetes, né? Diabetes violento.
Ah, mas aí, mas... Ainda pegava uma banana, assim, descascava a banana e ficava melando o leite condensado, comendo... Ah, mas...
Tudo igual essa banana, velho.
Que isso, mas não gosto de banana, não?
Você imagina por que o Jurandir é gordo.
Eu não sou gordo. Eu não sou. Eu sei aproveitar a vida.
Aproveitar a vida, tá certo, hein?
Que isso, mas todo mundo fazia isso, mano. Leite condensado com Nescau, quem não fazia?
Que isso? Todo mundo aí na sua região, só se for.
Não pode, mano. Não pode ser uma coisa essencialmente cearense. Não pode ser isso, mano.
O Jorge tá agoniado aí.
Não, mas como assim, mas o leite condensado civil nasceu pra ser misturado com Nescau, cara.
Eita, nós.
Como é que se faz brigadeiro?
Jandir, vai fazer um exame de sangue,
cara. Como é que faz brigadeiro,
Bruno? Eu tô preocupado com você.
A agulha nem puxa o sangue do bicho de tão grosso.
É, não, virou xarope, sabe?
Não, mas isso é mil anos atrás, né?
Logo, o Jandir, é tipo, o sangue do Jandir tem consistência de mel, sabe?
Qual é? Macho, eu sou atleta de Jesus, mano.
Atleta, levantamento de
copo. Passou.
O Jurandir só vai comer salada no dia que te inventaram a salada de sorvete, sabe qual é?
Macho, eu odeio sorvete.
Eu não.
Nem de chocolate eu gosto.
Ah, passou o tempo todo, falei Toddynho e Nescau e agora vai falar que não gosta de chocolate, tá certo?
Não, chocolate que eu falo é essas barras aí.
Ah, barra de chocolate, tá certo.
Cá, chocolate. Eu como um ali, mas é assim, tô comendo chocolate. Vai.
E o Jurandir.
E esse é o nome da vida. Relaxa, a gente tem 99 vidas.
It's me, Mario! Hello!
falar sobre um clássico, hein? Finalmente as pessoas imploraram. Cadê? Cadê ele? Cadê ele?
Ele quem, Jurandir?
Cadê quem, Jurandir? Cadê ele? Está aqui. Nós vamos falar aqui sobre Super Mario 64.
It's me, Mario!
Uhul. Divisor de águas, hein? Mudou tudo, né? Este jogo mudou tudo, apresentou pra
todos
gente.
Todos os jogos universo. Que a gente fala mudou tudo aqui.
Mas a gente tem sorte de falar só o jogo bom. De vez em quando sai um Juju aí, mas a gente só tem a sorte de falar de jogo
o
bom.
O Juju mais recente aí chama-se que era um Fodder, né? Inclusive é foda, um comentário.
O Jurandir vai escolher um jogo assim de computador, aí deixa os outros participantes um pouco com medo de falar de jogo de computador. Ou seja, a culpa é do Jurandir.
Exatamente. Super Mario 64, a mudança, a Nintendo falou assim, chega de 16 bits, só vem aqui.
A época, já vou polemizar aqui, hein? A época em que a Nintendo era boa.
Tá falando o quê? 16 bits ou 64 bits? O senhor está falando
ainda sobre... fazia coisa boa, até o Mario, Mario 64, Mario Galaxy, a Nintendo só ia pra cima, porque hoje em dia...
Mario 64 mudou tudo.
Sim. Mudou tudo, o que é tudo? Mudou tudo. O dólar subiu.
Ai, aí vem. Mudou os paradigmas videogameísticos, mudou. Eu vou te confessar que quando saiu o Mario 64, primeiro que eu fiquei muito intrigado de como é que o jogo funcionava, né? Como é que rola esse negócio de terceira dimensão e tal, como
a
é que...
Câmera,
eu
não entendi. A câmera era um negócio.
Nossa, você tá atrasado, então, Izzy. Peraí, vamos situar.
Mas eu já falei 1 milhão de vezes nessa porra desse podcast que eu pulei a geração 32-bit. Eu falei 32 mil vezes. Vocês agem como se toda vez que eu menciono isso é a primeira vez. Não entendo.
Mas
vocês.
Mas tem algum jogo do começo do PlayStation que bata de frente com o Mario 64?
Não, é questão de bater. O que o Izzy comentou...
Me responde, é que senhor Bruno Carvalho.
Eu vou falar outra vez. Como eu falei já mil vezes nessa porra desse programa, eu pulei a geração...
Esse 99 anos, mas já é isso, mano.
Eu pulei a geração... Eu pulei essa geração, cara, eu não via muito jogo, eu não joguei muito, foi o tempo que eu tava saindo do tempo de locador, entendeu? Então eu não tinha nenhum amigo próximo que tinha PlayStation, eu não interava muito no mundo dos videogames depois disso, então eu meio que pulei isso tudo. E até no PC eu não jogava tantos jogos que tinha essa movimentação 3D e tal. E quando eu vi vídeos ou fotos do Mario 64, foi a primeira vez que eu tentava entender como é que funcionava esse negócio. Cara, o cara pode ir pra qualquer lugar? Como assim? Porque o paradigma de um controle de um personagem de um videogame era vai pra direita, vai pra esquerda, pula e entra num cano. Como é que o cara vai pra outro lugar além disso? Entendeu? Eu não consigo entrar na cabeça. E foi Super Mario 64 que realmente que me fez entender isso, do jogo em terceira dimensão.
Até porque o Crash Bandicoot, nós já fizemos um programa sobre ele, sobre a trilogia.
Isso, foi o 99 Vidas 72.
Não foi? Foi o Crash 37. O Crash, ele tentava dar a ideia de que você era livre. E você não era totalmente livre.
Não era.
Você tinha liberdade de andar em 3D, calma, né? Mas o cenário
não era. Eu ainda tô curioso pro Bruno me falar qual jogo antes do Mario que tinha aquele tipo de câmera.
Não, todo jogo 3D nesse estilo de plataforma já tinha.
Cite nomes.
O Spyro tinha câmera livre.
Mas você controlava com um botãozinho bonitinho?
Sim. Inclusive a vantagem do Play sobre o 64 é que você tinha dois analógicos, né?
É, então, analógico é melhor controlar a câmera do que aquele botão C.
O primeiro Spyro é de 98. O Mario 64 é de 96.
O que era os jogos antes do Mario que tem aquele tipo de câmera.
Não tem. PlayStation copiou
o Nintendo 64. Mas são coisas diferentes. O que aconteceu foi assim, os jogos em 3D se popularizaram com a chegada do Play 1. Existiam outros jogos nesse estilo de aventura ou plataforma em 3D. Mas... quem definiu os padrões que a indústria segue, entre aspas, para a plataforma 3D até hoje foi o Mario 64. O Mario 64...
Isso que eu tô falando, caralho, toda essa volta
pra
me esculachar e no final...
Ctrl-C, Ctrl-V do que o Luiz falou.
O que eu estou dizendo é que existiam jogos 3D, mas o Super Mario 64 ele se diferenciou pela maneira como ele lidava com esse mundo 3D, entendeu? Porque o Mario 64, ele era um jogo que ele tinha muito mais opções de movimentação. A jogabilidade dele era diferente desses outros jogos do mundo 3D, tá? Na questão de como você lidava com o mundo. Porque uma coisa que pouca gente sabe, mas o projeto que se tornou o Mario 64 já tinha começado começado no Super Nintendo.
Era com Mario RPG, é isso? O Mario RPG já tem uma pequena lembrança do que seria o Mario 64, não?
Não exatamente o Mario RPG. O Mario RPG já era um projeto que eles tinham por causa que eles queriam construir um Mario com objetos pré-renderizados de 3D. Lembra que a gente discutiu isso no cast do Super Mario World 2, do Yoshi Island? O que veio a se tornar o Super Mario 64 era um outro projeto que eles tinham de fazer um jogo Mario com os gráficos do Star Fox. Chip do Super FX ia ficar super zoado. Mas aí o que aconteceu? A própria Nintendo, como ela já estava trabalhando no projeto do 64, falou assim: não compensa a gente lançar esse jogo com esse tipo de gráfico pro Super NES. Vamos fazer o jogo do Mario ser um título de lançamento pro Nintendo 64. Isso. E foi o que eles fizeram. Então eles adaptaram o projeto, trouxeram todo aquele projeto que eles tinham, aumentaram o escopo e construíram o que veio a se tornar o Super Mario 64. Que inclusive trouxe muitas evoluções com relação aos Marios anteriores. E aliás, foi bom a gente ter feito esse programa, porque muita gente ficou de mimimi. Quando eu falei do Mega Man 9 e do Mega Man 10, que eu não gostei dos jogos porque eram preguiça da Capcom, aí a gente falou assim, não, voltou pras origens e não sei o que, e eu dei esse exato exemplo do Mario, porque assim, Mario veio sendo um título 2D, veio do 1 ao 3, veio o Super, veio até o Mario Bros antes, que nem era o estilo de plataforma, veio antes, veio o Mario 1, 2, 3 no Nintendinho, veio o Super Mario World. Quando chegou no Mario 64, a Nintendo resolveu falar assim, eu não quero mais fazer isso, eu quero mudar, eu quero aproveitar, eu quero evoluir. Você
está criticando isso? Você está criticando isso?
Não, elogiando. Porque o que eu falei é o seguinte: o Mario evoluiu e ninguém ficou choramingando que, meu Deus, saiu do 2D, eu quero voltar para as origens.
Foi uma mudança de paradigma.
Você quer que eu quebre o seu argumento agora? Eu fiquei assim.
Mas tudo é referência, né?
Você tá maluco, Izzy? Eu lembro até hoje quando eu fui na casa do meu colega que tinha 64.
Eu chorei, cara, quando vi o Mario 64.
Cara, quando eu finalmente joguei, eu fiquei desse jeito. Eu senti falta do Super Mario World, da coisa 2D. Não, porque eu não entendi, eu não tava acostumado.
É muita evolução.
Eu não tô falando que eu tava certo em pensar assim. Eu tô falando que eu achei muito não familiar com o que eu tava acostumado. Eu estranhei muito ver o Mario em três dimensões. Eu achei legal pelo visual, legal pela evolução. Mas, por outro lado, me deu saudade do Super Mario World. Eu já mencionei isso no meu site até, cara. Até te mostro o texto.
Mas o ponto principal disso é que tem muita gente que fica nessa de, ai, tem que voltar para as origens. Meu amigo, é preciso evoluir. E Mario, o Super Mario 64 é uma evolução em todos os sentidos do que foi o Super Mario World.
Tudo
melhorou.
Ninguém pode jogar o 64 e falar que não é Mario, cara. É impressionante o que a Nintendo fez.
No comecinho ali já tem ali o It's Me, Mario, e aparece a cabeça do Mario gigante.
A voz do Mario pela primeira vez.
Aquela cabeça gigante, aquele pequeno mouse, né? Aquela mãozinha ali, você podendo esticar o chapéu do Mario.
Pode crer.
Você pode brincar com o rosto dele, puxar o beiço, o nariz, puxar a orelha. É muito bacana isso. E inclusive nessa abertura tem uma das coisas, um dos spoilers mais esquisitos que eu já vi de demonstração de jogo, porque ele já mostra o Bowser do Dark World, como que você mata o Bowser logo no começo.
Mostra, não sei.
Se você deixa rolar aquela parte que ficou o rosto dele, a tela de introdução, logo depois mostra como você vence o Bowser no Dark World, que é você dar a volta por trás dele e já jogar ele nas bombas.
Legal é porque o mapa clássico do Mario ficou sendo o castelo, né? Pelo menos no Mario 64. E você tem a liberdade toda pra fazer o que você quiser e já conhecer como é que funciona a jogabilidade.
Né? Mas o Junidinho faz parecer que é um GTA também, né?
Não, mas peraí, Izzy. O Izzy fala pra mim que ficava todo feliz de andar pelo mapa do Super Mario World. Agora que você tem liberdade de ir mesmo pros lugares...
Eu não tô criticando de forma alguma. Tô falando que o Junidinho fez parecer que você pode fazer qualquer coisa. O GTA
Mushroom King. Você tem liberdade pra ir pro lugar, pra mergulhar na água e você já descobrir que o Mario nada, sabe? Esse tipo de coisa, bicho. Você pode fazer tudo. Conhecer a jogabilidade só no mapa. Você já pode... Tem todas as habilidades ali pra você conhecer no próprio mapa.
Sabe uma coisa que eu até falei no cast do Metal Gear, dos caras que eu admiro em storytelling, né? Que é no caso do Kojima, no caso do David Cage, no caso do Hironobu Sakaguchi. E tem uns caras que eu admiro no lado de game design. Todo mundo sabe que o Shigeru Miyamoto, o forte dele não é contar histórias. O forte dele é criar jogabilidade. É fazer o jogo rodar e rodar bacana. E foi isso que ele fez. Tanto é que, por exemplo, ele não teve vergonha de pegar coisas de outros jogos e adaptar pro jogo dele, se fosse algo pra adicionar valor ao jogo.
Agora, entendeu? Que você falou isso, eu vou ter que pedir, eu sou obrigado a pedir um exemplo.
Claro, o Mario, ele nunca morria nas fases aquáticas, ele não tinha respiração, não tinha nada. Certo. Que jogo que você lembra que aconteceu
isso do Sonic? Ah, pode
crer. E assim, eu não tô nem zoando, não é questão de copiar ou não. Eu acho que as coisas que são bem feitas, se você é inteligente, você vai saber adaptar pro seu jogo. E foi o que ele fez. Ele pegou pra dar uma tensão, porque assim, o que ia acontecer na fase da água do Mario? Você ficava lá meia hora, então não tinha urgência. Ele adicionou a coisa do oxigênio dentro do mundo do Mario, nas fases aquáticas. Não só isso, você lembra dos Marios anteriores? Que como que você morria? Você tomava um hit, se você tava grande, ficava menor. Depois disso, você tomava outro hit e morria. Ou se você caía num buraco, exatamente, alguma coisa assim.
Exatamente. E agora ele... tem uma pizza de life.
Exatamente, que você reabastece pegando as moedas. Então ele deu uma outra utilidade para as moedas, além de você juntar. Muito bom, entendeu? Final. Então ele pegou elementos de outros jogos que adicionaram pro jogo dele, tornou o jogo dele mais bacana. E isso é uma coisa, é louvável quando um cara tem a inteligência de falar assim: eu não tô simplesmente copiando os outros, são coisas que funcionam em outros jogos e eu quero fazer do meu jogo uma experiência melhor. Então não tem demérito nenhum. O
Shigeru Miyamoto, né, Bruno? Elementos da jogabilidade, não é a cópia.
Exatamente, exatamente. E ele fez isso com maestria. Ele deu a cara dele. O Mario do Super Mario 64 tem milhões de movimentos a mais que você nunca sonhou com o Mario. Antigamente, porque o Mario, ele pulava, se você tipo, pegava...
mortal pra trás e tal, que eu achava legal pra
caralho. Aquele mortalzinho de lado é sensacional, mano.
Não, ele tem wall jump, ele tem o salto triplo, ele tem aquele
salto... Ele dá barrigada, vai deslizando a barriga e tal.
Desliza, né? Exatamente. Ele aumentou a gama de movimentos que o Mario tem, ele mudou, modificou a jogabilidade pra fazer um jogo melhor, porque você tem que lembrar o seguinte, nem tudo que funciona no mundo 2D, e esse é muito erro que muita gente cometia, era só tentar transformar um jogo 2D em 3D só mudando as dimensões, e não é assim que funciona. O Super Mario 64 foi inteligente porque ele modificou a jogabilidade para se adaptar àquela nova realidade que era o mundo, entre aspas, em três dimensões.
Verdade, até o próprio jeito que o Mario corre, né? Parece um gordinho correndo, né? Correndo aí, sim, apressado, é, né?
Uhum. Pode crer.
É muito legal, cara. E essa jogabilidade, você pega no controle e começa a jogar, você vê como ela responde bem, né, bicho? Parece que ele meio que desliza no cenário, sabe? Assim, dá a impressão de... Peraí, tu tem... Não é tão quadrado como se imagina, sabe? Tem uma física rolando aqui, né, bicho?
Não, e outra...
O peso do Mario... O peso do personagem é muito bem feito nesse jogo.
Exatamente.
O jeito que os elementos interagem ao que ele faz. Tipo, você pula num Goomba, ele não simplesmente... Tipo, é um bagulho que você vai pular e ele vai sumir, tá ligado?
Ele amassa,
ele dá, né, aquela amortecidinha, e aí você sobe e tal.
Exatamente. Não, e outra coisa... A movimentação do Mario era totalmente livre e é diferente, por exemplo, do caso que o Jura citou do Crash, porque o Crash, apesar de ser um jogo construído com polígonos, a movimentação dele não era livre. Ele não era livre no ambiente 3D. Você tinha um eixo, mais ou menos, pra andar, e você podia, dentro daquele eixo, se mover pros lados. Esse era o estilo do Crash, né? Então, o Mario 64, ele trouxe outra coisa. Ele trouxe aquela coisa, é o seguinte, você tem um mundo 3D pra navegar, você pode navegar pra qualquer lado que você quiser, desde que você tenha as estrelas pra entrar onde você precisa, e aí esse foi outro elemento muito bacana do Mario 64, que é o seguinte, não sei se vocês perceberam quando vocês jogaram isso, mas ele tirou do jogo o objetivo de terminar uma fase. Você não precisava terminar a fase, você repetia a fase pra pegar uma estrela pra te dar acesso a outro lugar. Inclusive, você pode terminar o jogo inteirinho sem passar por certas fases. Se você pegar as estrelas em determinadas fases, você pode terminar o jogo sem conhecer fase X ou Y. Você pode terminar o jogo sem enfrentar nenhum chefe além do Bowser.
É interessante isso, porque explica mais ou menos a mecânica do jogo, né? Que pra você entrar nas fases, você precisa de estrelas.
O que ele acabou de falar, Júlio.
Não.
Não, o que o Júlio quer dizer é que você precisa de uma quantidade X de estrelas.
Sim. Tem na portinha, você vê lá a estrelinha, aí tem um, dois,
você
três.
Você avança assim no jogo, né? Se você...
Isso.
É, por exemplo, você quer entrar na quinta fase, você tem que ter 13 estrelas. Aí você pode pegar essas 13 estrelas em duas fases e pular pra quinta, e não pular, e não jogar a terceira e a quarta fase, por exemplo. Foi o que o Bruno falou, né?
Exatamente, isso. Exatamente. E o mais bacana disso tudo é que esse sistema de estrelas te dá um fator replay pra você voltar pras fases e pegar as mais estrelas, né? Pra você chegar. Então, assim, a fase deixa de ser chata até porque a fase modifica de uma jogada pra outra. Se você pegar a estrela X, por exemplo, vou dar o exemplo de uma fase logo no começo que todo mundo jogou, que é a fase da montanha que ele tem que subir pra bater no... no Jump Gigante, exatamente. O que que acontece? Depois que você destrói pela primeira vez e pega a estrela, se você voltar pra aquele mesmo lugar, vai ter uma outra estrela que você vai ter que subir a torre pra alcançar. Então, mesmo mesmo se você voltar pra fase, uma fase que você jogou anteriormente, ele modifica de acordo com o que você já fez. E isso é muito, muito bacana. Porque se você for pensar em número de fases mesmo, não tem muita. Ele deve ter o que, umas 16 fases no total, no máximo.
Isso eu ia falar exatamente agora, o Bruno. Ô, Izzy, quantas fases tem o Mario World que você gosta tanto?
Mario World, 90... Agora esqueci, deu... Não, 72. 96 saídas, 72 fases. São
96 então, saídas, é isso. O Mario 64 tem 15 fases.
Exatamente.
Foda, né?
Só que, por esse fator de ele alterar a fase, você não percebe. Você não fica entediado de jogar 15 fases, por exemplo. Não,
é porque, Bruno, por exemplo, aquela primeira fase. A primeira fase você pode fazer pouquíssimas coisas. Até você chegar lá no topo e matar o chefão, que é aquela bomba gigante. Depois que você mata o chefão, você volta na fase. No começo, você aposta uma corrida com uma tartaruga gigante. Você pode apostar uma corrida e se chegar no topo lá em cima, você pega outra estrela. E se você voltar na fase de novo, você pode entrar dentro do canhão que ele te joga pro outro lado da fase, que tem outras coisas que você não viu, porque você não tinha essa possibilidade ainda de tirar esse canhão, né?
Exatamente.
Então, assim, era uma fase que tinha pelo menos 3 ou 4 fases dentro dela, né? De possibilidade.
Além disso, outra coisa também que era bacana que ele trouxe de outros jogos é aquele gracejinho do Iron Animation, cara, no Mario 64, né?
Que isso, mano? Foi o Mario que trouxe isso?
Isso, não. O Iron Animation, pra que talvez quem não tenha entendido, é simplesmente quando o bonequinho tá parado e ele começa a fazer alguma gracinha.
Exatamente, não é que o Jurandir, não é que o Mario que trouxe isso, ele trouxe isso de outros jogos. Outros jogos já tinham e ele acabou trazendo pra ele. Por exemplo, o Quackshot, quando você ficava parado, o Pato Donald não batia o pezinho, ele colocava a mãozinha isso. na cintura e batia o pezinho. Ou o Sonic não ficava lá olhando pra tela, por exemplo. Uhum. O Mario não tinha isso nos Marios em 2D. Aí ele pegou e trouxe isso no Mario 64, que é quando você tá parado, ele dá uma baixada primeiro, ele começa a cochilar sentado e depois ele deita e dorme, cara. É muito bom.
É muito, cara, é uma animação sensacional. Ele senta cansadinho assim, aí depois ele vai e fica... Tipo, ele não quer dormir, mas ele tá tão... entediado que ele dorme, é muito foda.
Isso é uma coisa tão boba de fazer, mas que era tão legal de ver, né, cara?
Quando não, isso ajuda muito em imersão no jogo,
sim,
cara.
Sim, sabe? Ele tá, não, o Breck tá vivo. Mario pra fazer isso, né, Bruno? Imagina, sei lá, o Snake, tá ligado? Você não mexe no controle, ele vai e começa a dormir, não vai encaixar.
Não, mas o Snake faz no Metal Gear Solid 4, ele começa a fumar e tal, ele pega o cinzeiro e apaga.
Ele tá falando de dormir, ele tá falando de dormir.
É, tipo essas coisinhas mais que a pessoa vê e fala, é o Mario, tá ligado?
Nighty-nighty, ah, spaghetti, ah, ravioli, ah, mamma mia.
Você lembra da música da primeira fase do Mario?
Mais uma vez também uma tonelada de música clássica, né, cara?
Como aliás, eu vou dar um destaque pra essa trilha. Assim, as músicas no geral são muito divertidas.
Vem cá, que é do Koji Kondo também?
Koji Kondo também. Pode crer. Mas a música da água desse jogo é fantástica.
É animal, né?
É, o Bruno que tem a frescura de que a música da fase da água tem que combinar e tal, né? Isso.
Mas com uma olhada, né? Eu acabei de falar, essa fase, essa música combina. Inclusive, a música tá tocando enquanto ele nem tá na água ainda e já combina. Ele tá olhando pra água e você já sente que o clima da mão é muito bem feita a música d'água desse jogo.
Né, a música do Mario 64 que o pessoal gosta de colocar pessoas caindo em vídeos, aí coloca...
Sim, é um grande achado, inclusive.
É a fase, essa fase da montanha que você vai subindo, aquela...
Bota no post, é a melhor mixagem
vídeo,
dessa.
Um vídeo exemplificando isso que o Jurandir quis dizer.
Caraca, isso é muito fantástico, porque a música é totalmente aleatória e as pessoas se fudendo inteira, né, cara? E tu tá risado. O mais interessante desse Mario 64 é que você tem que buscar nas fases, aquelas moedas vermelhas, né? Que já eram clássicas do Yoshi Island.
É que se você coletar as moedas vermelhas, elas vão te dar uma estrela a mais, né? Você, quando você pega todas de uma fase, você acaba ganhando uma estrela.
Exatamente. O engraçado, Bruno, é que eu rejogando o Mario 64, eu lembrei de algumas coisas que são muito interessantes, tipo esses puzzles de meio de fase, tipo, tem uns troncos aí que você tem que dar tipo aquela abundada do Mario. Pra afundar
o Ground Pound.
Isso, pra afundar esses troncos. Aí você completa esses puzzles de fase e você consegue ganhar uma estrela. Ou até, por exemplo, na própria primeira fase lá que tem um inimigo preso a uma corrente.
É
você
tem que saber... O Chomp, né? O Chomp é o nome daquele bicho.
Isso, aí você tem que saber desviar dele e dar esse golpe no, na madeira pra justamente soltar e conseguir liberar lá um...
A primeira estrela.
Um cadeado e você soltar. É interessante, cara. É interessante esses puzzles de fase, né? Não é mais só... Não é mais só andar e pular em cima dos inimigos, né? Tem algumas coisas muito mais inteligentes pra se fazer. Mas
é justamente por isso que eu falei que o Shigeru Miyamoto, ele é gênio nessa parte de game design, porque ele pegou muitas das coisas que funcionaram com os Marios em 2D, trouxe pra esse mundo, mas ele trouxe muitos elementos novos. Por exemplo, nas fases, você vê as caixinhas coloridas translúcidas, a verde, a azulzinha e tal.
Igual no Super Mario World.
Igual no Super Mario World, que quando você ativava os switches lá do Switch Palaces, você conseguia ativar. E ele tem um conceito parecido com esse no Super Mario 64, né? Não só isso, a questão dos power-ups, apesar de menos abundantes no Super Mario 64, menos abundantes, mas eu acho que eles são menos frequentes, né? São mais difíceis de você conseguir no Super Mario 64 do que no Super Mario World normal. Mas são power-ups muito bacanas. Inclusive, o jeito que ele fez é muito bacana também. Porque você pega o power-up de acordo com a cor e o poder, entre aspas, ele vai de acordo com aquele elemento. Então, por exemplo, ó, o vermelhinho é o chapéuzinho com as asinhas.
Que, né? É fantástico voar.
Isso com essa foi uma edição sensacional.
Eu tenho esse bonequinho, cara. O bonequinho do Mario com o chapéuzinho.
Que é o icônico. Você pensa em Mario 64, a imagem icônica que tem é ele com o bonezinho e as asinhas, né?
Voando em direção à câmera e tudo.
Exato. O cara mudou o conceito, né, cara? De ao invés de você voar com aquela capa do Super Mario World, né? Ou até do Rabinho do Tanuki, ele colocou no chapéu, né, cara? Asinhas voadoras, cara, e é espetacular, né, bicho?
Ideia genial, então, né,
cara? E o diferencial é que antes, não sei se você lembra, a modificação acontecia na roupa. A modificação no Super Mario 64 é sempre no chapéu do Mario. Chapéu, é. Então, por exemplo, ele pegou o chapéuzinho vermelho, é o chapéuzinho das asinhas. Tem o azul, que é o que ele chama de Vanish Cap, que é aquele que ele fica transparente. Ele fica intangível, na verdade. Ele pode passar
meio transparente, né?
Ele pode passar pelas paredes, ele pode atravessar os inimigos e não tomar dano. E aí tem a verdinha, que é o que ele se transforma em Super Mario de metal, né? Que ele fica pesadão, ele não toma dano, ele pode simplesmente matar os inimigos andando por cima deles, que é muito, muito bacana. E você vê que ele teve o cuidado de falar assim, poxa, eu não vou trazer esses power-ups de novo, porque o que que todo mundo já esperava de Mario? No Mario 2D, todos eles tinham a Fire Flower, por exemplo. Então,
até no Mario Galaxy, né, Bruno? Ele colocou coisa nova, tá ligado? Ele podia viver o resto da vida de rabinho e
Fire Flower. E não fez, cara. Então ele se preocupou e falou assim, poxa, eu quero que essa experiência de Mario seja uma experiência nova. Então não é só o mundo 3D que foi a grande mudança, mas a jogabilidade se adaptou para aquilo, os power-ups se adaptaram para aquilo. Então ele põe momentos no jogo que se tornam úteis para você de repente completar com todas as estrelas. Foi o que o Junior falou, ele coloca momentos que te fazem pensar um pouquinho mais, diferente do que eram os Marios anteriores, que era mais direto, você chegar no final da fase pronto, sabe? Então ele adicionou algumas coisas muito bacanas.
Tipo as fases da neve, que são sempre muito legais, né? Por exemplo, que tem um boneco de neve gigante, tu tem que ficar pegando os pinguins. Tem um monte de coisa interessante no jogo, era impressionante.
Exatamente, isso que você tá falando. Os objetivos mudam. Por exemplo, nessa fase que você tá falando do gelo, tem uma estrela que você precisa entregar o filhotinho do pinguim pra mamãe pinguim. Então, quer dizer, ele já te dá um outro tipo... Assim, você não precisa sair pulando na cabeça do mundo. Pô, resgata o pinguinzinho e leva pra mãe pinguim. Ou o que você deu outro exemplo da corrida. Ó, pra você ganhar essa estrela, você tem que chegar antes lá no topo da colina. Então, ele te faz jogar de maneiras diferentes pra conseguir aquilo. Ele não fica só naquilo. Pula na cabeça do inimigo, chega no final e acabou, sabe? É um mérito muito grande que eles fizeram no Super Mario 64.
Por exemplo, você aposta uma corrida com uma bola de neve. E ela começa bem pequenininha e ela vai ficando gigante, 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 gigante. Porque ela tá rolando, né, cara? Isso é muito bacana.
E sabe uma coisa que é bacana também? É atenção aos detalhes. Nesse mundo da neve, por exemplo, se você cai de uma distância muito alta, o Mario, ele fica preso na neve. E aí ele tem que sair. É muito interessante, cara. Então, esse tipo de coisa que destaca o jogo. Porque ele foi um jogo, teoricamente, do início da geração 3D, mas que... definiu
o que seria bacana, né? Pô,
foi jogo de lançamento do N64, não foi?
Foi ele e o Pilot Wings eram os jogos de lançamento.
Pilot Wings, também, pode crer. E foi um jogo de lançamento, puta que pariu.
Não,
né?
Fantástico, cara. Naquela geração, ninguém bateu o que era Mario 64. Inclusive, não só naquela geração.
A Nintendo era muito conhecida por isso, né, cara? De lançar um jogo que iria, junto com o videogame, que iria definir uma geração, né?
Exato. Não, olha, eu vou falar uma coisa pra você. A gente fala muito da Nintendo, que é uma característica dela que é verdade. A Nintendo não cria muitas coisas novas em termos de franquias novas. Só que o que ela faz com o que ela já tem, ela faz muito bem.
O que ela já criou magistralmente.
Exatamente. Né? É que, assim, todo mundo sabe que o negócio da Nintendo é Mario, Zelda e num nível, numa escala menor, Metroid e Donkey Kong, sabe?
Caralho, uma escala bem menor, né?
É, são franquias que ela estabeleceu em 87, cara, até antes, no caso do Mario e Donkey Kong. Mas toda interação que ela faz, salvo algumas ressalvas, ela faz tudo muito bem feito, porque ela não tem medo de ousar, dentro daquela forma que ela já estabeleceu, colocar coisas novas, cara. Então, assim, o forte da Nintendo não adianta, não é criar franquias novas, isso não é o forte dela. O forte da Nintendo é evoluir as franquias que ela tem, e ela faz isso muito
mas
bem.
Mas ela não só evolui, né, mas cria uma revolução em cima de algo que ela já criou antes, né, e é sempre impressionante, cara, porque se você for pegar nas próprias gerações, o que ela fez lá com Super Mario 3 no Nintendinho, ou o que ela fez no Super Mario World, ou até no Yoshi Island no Super Nintendo, e o que ela fez no Mario 64, você vê que faz parte da mesma franquia, mas que mudou tudo, né, cara? Você vê que eles foram responsáveis pela geração, né? Pelo que a gente viu nessas gerações, já, né? Em jogos desse gênero.
Não, e outra coisa, são jogos únicos, Jurandir. Por exemplo, você não substitui um Super Mario 64 com o Galaxy, ele é um complemento, você joga os dois. Ah, é diferente de você pegar outros jogos que são sequências, por exemplo, que você fala assim, ah, não, mas eu já joguei esse mais novo, é bem melhor que o outro, então eu simplesmente substituo. O Mario Galaxy é um baita de um jogo, mas ele não substitui o Super Mario 64, não, por exemplo, não. Entendeu? E nem o Super Mario 64, por exemplo, substitui um Mario 3.
Verdade.
Entendeu? Então, são jogos que eles se complementam. Então, isso que é bacana. Os jogos
eles
são...
competem.
Exatamente.
Né?
São jogos tão diferentes que você quer ter todas essas experiências de jogo, né? Os mitos que englobam, assim, tem muito mito.
Puta, pode
cara,
criar a plaquinha, né?
As lendas. Lendas do Mario 64.
As lendas. Por exemplo, a mais famosa é aquela da
plaquinha. A do Luigi?
Isso, sim. Que El is Real 2401.
Exatamente.
Que houve uma especulação enorme. Não, tem como jogar com o Luigi, porque tá escrito lá na plaquinha. Se você for entrar na sala da estrela, tá lá a plaquinha. E é uma mensagem que você tem que fazer. E aí começou a surgir. Não, você tem que pegar todas as estrelas. Aí você tem que pegar e andar de cabeça pra baixo, de trás pra frente, e não sei o quê. E além desse, tinha
famosas lendas
do Yoshi, que não, você pode usar o Yoshi no jogo. Que na verdade o Yoshi aparece no jogo, no final do jogo, quando você coleta todas as estrelas, mas ele não é jogável, você não consegue montar com o Mario no Yoshi, você encontra com ele lá em cima do castelo. Você, né?
Tá dormindo e soprando aquela bolha lá.
Você joga isso. no Mario do 3DS, né? Do 64.
Isso, não, no 3DS você joga, você começa com o Yoshi, na verdade.
Isso, na verdade, o que aconteceu? Tem essa versão do DS que ela mudou um pouquinho. A estrutura do jogo permanece a mesma, mas o que ela fez? Ela adicionou mais personagens jogáveis, então você pode jogar com o Yoshi, você pode jogar com o Wario e pode jogar com o Luigi. Isso. Então ela meio que falou assim, ó, aqueles mitos todos estão aí agora, você pode jogar com o Yoshi, pode jogar com o Luigi, tá aí. E assim, aí ele colocou algumas alterações de jogabilidade. Por exemplo, agora o Mario não consegue pegar todos os power-ups. Então tem partes que você vai ser obrigado a jogar com o Luigi, por exemplo.
Que é um negócio meio artificial, eu acho, na verdade.
É, eu também acho, mas pelo menos motivava o pessoal a jogar com os personagens diferentes.
Pobre do Luigi, né, cara? Nem aparece.
A versão DS não me agrada muito por causa do controle digital, porque eu sinto falta. Eu acho que ficaria muito melhor num 3DS, por exemplo, que tem o analógico, do que no caso que foi do DS.
Sim, eu joguei isso aí, é uma bosta.
Aquela adaptaçãozinha que o pessoal falou assim, você joga com, tem uma thumb glove que eles fizeram.
Isso, eu tava pensando nisso agora, tinha um strap, né, aquela cordinha do DS, aí tinha um pedacinho de plástico que você encaixava o polegar lá e você ficava tocando na tela, mas a posição do dedo era muito esquisita.
É muito ruim.
Era muito tosco.
Mas o jogo, principalmente considerando que foi pro DS, tá muito bonito, inclusive, e como a tela é pequena, dá a impressão de que muitas vezes o jogo tá mais bonito do que
o 64. É, isso aqui numa TV de, sei lá, de uma tela grande na época, era 29 polegadas, devia ficar uma desgraça.
Assim como alguns jogos do próprio PS1, quando você joga no PSP, dá a impressão, olha, nem envelheceu tanto.
É, né? Não é tão feio, né?
Quando você vai ver...
na tela.
Doutor, é. tem uma fase aqui do Mario 64 que é na. É meio que umas ruínas, não? Acho que é a pirâmide, dentro de uma pirâmide.
Uhum.
E tem uns seres que ficam caindo do teto. São aquelas pedras gigantes, todas têm rosto, né?
Então, bacana. O outro lá.
É? No próprio. Nos clássicos do Super Mario, né?
Sim, já tinha. Mas isso que você tá falando é importante, porque assim, o que o Super Mario 64 fez também? Ele pegou os inimigos clássicos, então tem Goomba, tem os Shy Guys.
Tartaruga, porra, Bruno. Andar no caso da tartaruga é sensacional.
E ele colocou inimigos novos. Então, por exemplo, cada fase temática tem o seu estilo de inimigo. Então, por exemplo, você foi lá, você citou a fase das pirâmides, ele tem os inimigos que são os abutres. Isso. Ele tem os inimigos, as características de cada mundo.
Parece um gato com espinhos, Bruno. Aquele um gato, que é um gato, não, a cabeça de um gato, aí são várias bolinhas de espinho, um em cima do outro. Aí ele fica bem alto, que até quando você jogava com o Yoshi no Super Mario World, você engolia todas as partes do corpo dele.
Ah, eu sei, não é cabeça de gato, aquilo é gato.
Cabeça de gato é... Essa fase, inclusive, do deserto é impressionante, cara. Estou vendo agora ela aqui. É assim, dentro tem uma pirâmide. Ao redor tem redemoinhos no chão. Aí você pega umas caixas e você dá uns pulos gigantes. Cara, o jogo dá muitas opções, né, cara? Muitas opções mesmo.
E sem falar que uma coisa que o Wizzy citou, que foi o primeiro jogo do Mario, do Canon Mario, que tinha atuação de voz. Você ouvia a voz do Mario. A Princesa Peach, ela lia a cartinha, então você conhecia a voz
da cartinhas, pode crer.
Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach.
It's me, Mario, Okidoki,
Yahoo! Ele gritava que nem um louco nesses pulos.
Ele gritava aí desesperadamente, mano. Toda hora você ficava... Se você pulasse, ele já dava um grito, né?
Sim. Exatamente. Mano, é um ser humano feliz, né, mano?
Aliás, o Mario 64, ele provou o que era que seria divertido de jogar em um jogo 3D, né? De aventura, né? De aventura que eu tô falando assim, E plataforma 3D, né? E é bem isso. Acho que o Crash usou muito disso. Porque se a gente vê os Crash 2 e 3, por exemplo, você vê muita coisa de Mario, né?
Até o Crash de corrida que a gente falou lá, tem... Ele é meio que mundinho aberto. Você pode ir de um lado pro outro e tal.
Uhum.
Lembra bem esse esquema do Mario.
É, eu acho que tem outros jogos de PlayStation que pegaram mais inspiração, Spyro, do,
né?
Mario.
O Spyro é um exemplo.
Eu acho o Spyro nem tanto, eu acho que o Croc foi o que mais pegou.
O Croc era o Mario do PlayStation.
O Mario com a tartaruga, né?
Aqui tartaruga, você é louco, é um jacaré.
Jacaré, tartaruga, né?
Na verdade ele é um crocodilo, porque crocodilo. É o nome Croc. Croc é o nome dele.
Croc de crocodilo, verdade.
Croc era muito bacaninha, mas não se compara, né, em termos de estrutura e escopo do que foi o Mario 64.
Não, e outra, eu acho que o Nintendo 64 é muito injustiçado, o videogame em si. É muito
injustiçado. Eu não vou dizer injustiçado.
Porque todo mundo fala que é um lixo de videogame. Ninguém
fala que é um lixo de videogame.
Ninguém fala?
Não.
Eu tenho certeza que nos comentários aí vão ter pelo menos uns 30 comentários neles dizendo que o Nintendo 64 é um lixo.
O problema do Nintendo 64 foi o seguinte: a teimosia da Nintendo em bater o pé e falar assim, você quer fazer jogo pra minha plataforma? Tem que ser do meu jeito. E aí a Sony, por exemplo, nessa época já era uma coisa mais aberta. Você quer fazer o seu jogo, a gente tem essa plataforma nova, mas dizer que o Nintendo 64 foi um lixo, não. Teve teimosia da mídia que prejudicou a Nintendo. Então, assim, a Nintendo tomou um tombo muito grande com o Nintendo 64. Tomou porque ficou muito abaixo do que eles esperavam de venda. Pra quem tava líder no mercado de Nintendinho, veio do Nintendinho liderando, veio do Super NES que conseguiu liderar depois que começou a corrida pros 32-bits. Aí... você toma um tombo do jeito que foi, mas não que o console seja um lixo, tem jogos muito bons. O problema é que se você comparar com a outra plataforma, que foi no caso o PlayStation ele conseguiu um suporte muito maior. Eu ouso até dizer o seguinte: a Sony foi a Nintendo naquela geração. Porque o que acontecia? O que a Nintendo fez com a Sega, por exemplo, na geração 8 e 16 bits? A Nintendo tinha o suporte de todas as third parties. E a Nintendo falava assim: você quer fazer jogo? Vem fazer comigo, porque a minha plataforma é essa e tal. E aí o que a Sony fez? A Sony conseguiu trazer todas as third parties pra ela. Pega, ó, Capcom. Tirando o Resident Evil, que jogo que você viu da Capcom pro Nintendo 64, por exemplo?
Nada.
Então, quer dizer, todo mundo... Square, cara, Final Fantasy era sinônimo de Nintendo até os 16-bits, cara. Quem ia imaginar que o Final Fantasy VII ia sair numa plataforma diferente da Nintendo? Não saiu por quê? Por causa da teimosia da Nintendo. Mas isso não faz do 64 um console ruim, cara. Eu acho
que tem esses jogos de grandes franquias, por exemplo, o próprio Mario, Zelda, Metroid, até os jogos do Pokémon, acho que são jogos que vendem o videogame. A Nintendo nunca precisou de muito mais do que isso pra vender seus videogames. Pelo menos é o que eu acho.
O que a galera critica é a quantidade de jogos bons, cara.
Exatamente. Aí é que tá, Junior. Foi essa sua mentalidade que a Nintendo teve que derrubou as vendas da Nintendo. A Nintendo falou assim: eu não preciso de você. Você quer ver eu vender meu videogame só com os meus jogos? Aí o que acontecia? Jogos da Nintendo vendem bem. Por exemplo, o Super Mario 64 vendeu 11 milhões de jogos. Só que e os outros jogos? Por exemplo, Mario vendeu bem, Zelda vendeu relativamente bem.
Tinha, que não era Zelda. Da Nintendo, que era bom, tinha o que, Bruno? GoldenEye, Conker.
Que na verdade eram jogos da Second Party, que era Rare, né, cara?
Sim, então, não tem outro grande jogo, meu Deus, que não sejam esses, tá ligado? Banjo-Kazooie, talvez.
Exatamente, Banjo-Kazooie era um jogo bom. Mas o que o Evandro falou é verdade. O Nintendo 64 tinha jogos bons? Tinha. Só que ele não tinha muitos jogos bons. De repente, assim, uns 10 jogos que você fala assim, realmente vale a pena ter esse console. E aí, é o que a gente falou, a Sony teve a vantagem.
Pô, PlayStation tinha bacias e bacias de jogos, tanto bom quanto ruim, cara.
Bacia.
Aqui na vila tinha gente com bacia de jogo em casa.
Eu sabia de pasta, mas bacia é novo pra mim.
Mas isso não tira o mérito do console do 64. Eu não acho que foi a melhor opção da Nintendo. A gente já discutiu isso, inclusive, no que é Super Nintendo. Eu achei, pra mim, eles deveriam ter admitido logo e pegar a mídia de CD, deveria ter, porque isso ia facilitar pras pessoas programarem. Tanto que a Nintendo acabou sofrendo com o 64 e com o GameCube por causa de teimosia dela nesse sentido. Mas criticar os jogos, não, senhor. Isso aí não tem como criticar. São poucos jogos de destaque, mas são jogos muito
excepcionais,
bons.
Né? Jogos só a gente ver, por exemplo, a questão de números, né? O Nintendo 64 vendeu 32 milhões de unidades e o PlayStation vendeu 102 milhões de unidades.
Eu não me lembro desses números aí, não, porque eu lembro que o Super Nintendo nem entrou na lista de 10 mais vendidos, eu fico puto.
Se o Super Nintendo não entrou, imagina o 64, filho, onde tá.
Caralho.
32.
Pera aí, o 64 só vendeu 32 milhões, é isso mesmo?
Exatamente, vendeu um terço do que vendeu o PlayStation.
Como assim, velho?
Como assim que ninguém tinha, caralho?
Cara, 32 milhões é muito pouco.
Tinha só um amiguinho rico que tinha.
Meu filho, cartucho. A única coisa que eu falo pra vocês, continuaram com cartucho, todo mundo já migrou pra CD. Final Fantasy, Metal Gear...
Aqui no bairro, o 64 tinha um que todo mundo foi dono. Alguém como pegava assim, e jogava todos os jogos.
Comunitário.
E aí trocava com o Play, tá ligado?
Trocava o cara. Opa, joguei todos os jogos, agora é do
Joãozinho. Aí o cara me dá um PlayStation e aí eu dou o 64 pra ele, assim, segue a vida. Teve cara, um que rodou, tem umas 10 casas aqui.
Mamma mia! Essa sensação de liberdade que a gente tem ao jogar o Mario 64, eu acho que o controle do Nintendo 64 ajudava muito. Não era um controle que eu gostava muito, não, do 64, mas parecia que eles combinavam com os jogos, né? A própria forma de você mexer a câmera e ser diferente da forma de você controlar o seu personagem, isso foi uma mudança muito grande. Por isso que a gente fala que a Nintendo é responsável pela mudança de paradigmas, não só em termos de jogos, mas em termos de como se jogar videogame, né? Eu acho, pelo menos.
É uma parada que eu acho sensacional, cara.
É, o gatilho, né, que fica atrás.
É, porque ele fica atrás do controle e faz o quê? Abaixar. Isso. Tipo, é muito intuitivo, tá? Se você der na mão da sua mãe, que nunca jogou videogame, e falar, ó, tem um botão aí que faz o Mario abaixar, qual que você acha que é? Ela vai saber que é o Z, tá ligado? Não precisa explicar.
Sabe uma coisa que é muito inteligente da câmera do Mario 64?
Pouca coisa, mas vai lá.
Não, é assim, você consegue alternar a visão entre a visão do Mario e do Lakitu, e ele justifica você estar assistindo tudo aquilo, porque o Lakitu, teoricamente,
acompanha
o
Mario. Tá seguindo você com a câmera, exatamente.
O jogo inteiro, ele tá filmando, então isso é muito bacana.
Cara, então, seria o Mario, então, o primeiro vlogger, é isso que você tá falando?
Pô, o primeiro participante de reality show,
muito bom. Muito bom. Notas para Super Mario 64, de 0 a 99 vidas, como de praxe. Quem vai?
Easy Nobre, fã do Mario.
Começa com eu já?
Eu?
Começa com eu, analfabeto total.
Iso, nota.
Então, eu vou dar pra Super Mario 64, eu vou dar 98 vidas, cara.
Explique-se.
98 vidas. Porra, vocês vão dar menos que isso?
Não.
Então, quando o Super Mario 64 saiu, a primeira impressão que eu tive, que eu vi os videozinhos, né, no Ação Game lá. Ação Game, tô ficando doido. No Game, como era o nome daquele programa de game com o Cristiano Gualdo, que esqueci, deu branco agora, Star Game. Eu vi no Star Game e fiquei, caraca, o Mario tá em três dimensões, ele anda pra todo canto, e a princípio eu não consegui entender como assim que ele fica andando pra qualquer direção, como é que funciona isso, né? Porque o meu paradigma de controle de jogo, como eu falei, era ir pra cima e pra baixo, um lado pro outro, acabou. Então, logo de princípio, achei muito interessante. Quando eu finalmente joguei, eu achei um pouco esquisitinho, e como eu falei, já eu senti até saudade dos tempos do Mario em 2D, né? E eu fiquei pensando, pô, seria legal, tá bom, Mario 64 é bacana, mas como seria legal se eles lançassem um jogo 2D do Mario, que nem um novo Super Mario World, no caso, digamos, Super Mario World 3, né? Nunca acabou acontecendo no Nintendo 64. Só que quando eu lembro agora, né? Quando eu penso agora, eu me lembro mais daquela sensação de, nossa, é um mundo completamente novo, é uma nova geração. E me lembro muito daqueles tempos, especialmente o primeiro debulhado que eu assisti foi justamente do Mario 64. E eu nem tinha um Nintendo 64, mas ficava assistindo porque achava legal ver o cara passando por todas as partes do jogo. Então, por causa das lembranças, por causa de ter sido um jogo que realmente foi um divisor de águas na questão de... Foi a primeira mudança, a migração, talvez, pro universo 3D, né? E que deu muito certo, né? Que alguns outros personagens talvez não tenham gozado do mesmo sucesso, né? Sonic aí, por exemplo. Então é isso. fala mesmo. Sonic Adventures é legal, mas o resto você sabe, né, Bruno?
Depende do que é. Sonic Adventures 1 e 2 são muito bons.
É isso que eu falei, Sonic Adventures. Sonic Adventures é legal, mas o resto sabe como é que é o negócio. Não,
Generations é muito bacana.
Depois de 40 anos eles acertam, tá certo. Mas então é isso aí, do 98, porque como eu falei, não era o meu jogo. Eu tive, cara, foi um misto de sensações com Mario 64. À primeira vista eu achei impressionante, depois eu joguei e achei um pouco confuso e fiquei com saudade dos tempos de Mario 2D, e depois acabou solidificando a memória. Eu nunca tive Nintendo 64, então se jogava na casa de amigos, solidificou na memória como aquele, agora estamos vendo uma coisa totalmente diferente, agora estamos na nova geração. E por isso, e até porque é um jogo foda pra caralho, não tem muita coisa negativa pra falar, né? Tanto é que a gente criticou muito pouco. Os gráficos envelheceram um pouquinho, mas isso é, porra, é primeira geração de Nintendo 64, né? Se não envelhecesse. E mesmo apesar de ter envelhecido, eu acho que esses gráficos coloridinhos envelhecem bem até.
Muito bem. A minha nota para Super Mario 64, eu vou dar 99 vidas. Pra mim, é um jogo que mudou a história dos videogames. Como o Izzy falou, os gráficos podem estar ultrapassados ou ficaram no tempo. Ultrapassados com certeza estariam, né? Enfim, o jogo...
Primeira geração de Nintendo 64, cara.
Tem quase 20 anos já.
Olha aí, caralho.
18, 17 anos aí. É muito tempo. Mas assim, eu até já comentei em outros 99 vidas que gráfico pode envelhecer, mas jogabilidade não, cara. Sim. Jogabilidade, se a jogabilidade envelhece, aí é porque realmente...
Não, mas isso na verdade era do Bruno, isso é uma fala famosa do Bruno, né, na verdade.
Exatamente. Jurudito tá no posto da minha frase.
Não, mas até a gente concordou, Bruno, tu lembra que a gente tava falando do Castlevania, que algumas coisas do Castlevania envelheceram, mas a jogabilidade travou, por exemplo, o Castlevania 4, que é bem ruim a jogabilidade, e isso mata o jogo, né? Eu acho que é mais ou menos desse jeito. Se o jogo fica difícil de se jogar, não sei nem se na época era legal, sabe? O Mario 64...
Caralho, ele faz até você questionar suas memórias, é isso?
Eu acho. Aliás, a gente é conhecido por ter gostado de muita coisa ruim, né?
Claro.
Nosso gosto duvidoso.
Exatamente, então assim, a gente percebe com o tempo, com a experiência. Mas o caso do Mario 64 é impressionante, porque eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu já tinha jogado PlayStation, e é interessante que eu via o Crash, eu disse assim, porra, legal, um jogo 3D, né, diferente a parada. Mas quando eu vi o Mario, que era o ícone da geração anterior, e que todo mundo era fã do Super Mario World, do Yoshi Island, etc., era outra coisa, né, cara? Quando você via um personagem que você sempre gostou em outro aspecto, mostrado de outra forma e com outro tipo de jogabilidade, e tudo tão perfeito. Naquela época, Mario 64 era a perfeição dos videogames.
Era.
Você olhava assim, caralho, eu posso ir pra qualquer lugar. E isso é o futuro, meu irmão. Isso é o futuro dos videogames.
Pô, e eu vi o Mario falando pela primeira vez também, não esqueça disso.
Exatamente, cara. Olha que maravilha, né, bicho? Então, assim, não tem como dar outra nota senão 99 vidas, cara. Foi um jogo que mudou tudo. O jogo que moldou até o que a gente vê hoje, vem muito do Mario 64. Então, o que o Miyamoto fez, o que o Koji Kondo fez lá com a trilha sonora, os caras mudaram tudo, né? Os caras sempre mudaram.
Não é gine à toa, né? O cara não é gine à toa.
Eu acho até que a gente deveria valorizar ainda mais esses grandes nomes, sabe?
A gente deveria gritar aqui igual um louco, Jorge. Minha moto é gênio,
é gênio. Pois é, porque eu acho que o Mario 64 é um divisor de águas. E isso.
Você acha? Tenho certeza.
A gente usa muito essa palavra pra qualquer coisa, né?
Porra, o Nego falou aí semana passada que Backstreet Boys era divisor de águas.
Depois eu tô doido. 99 vidas. Evandro Fritos.
Tô com medo da bola do
Jurandir, Bruno. Meu amigo, estou contigo. Também darei 99 vidas.
Caralho, eu vou dar menor mesmo.
Como os ouvintes bem sabem aí no cast do Metal Gear, quando eu quero encrencar com alguma coisa, eu encrenco. Sim. E no Mario, cara, não tem como. Tipo, eu posso procurar onde for, que não tem nada. Como o Jurandir falou, a jogabilidade é uma parada que, cara, pode envelhecer tudo. Aliás, como o Bruno falou aí, o Jurandir se apostou.
É minha essa frase agora.
pode envelhecer o gráfico, pode envelhecer o som, mas a jogabilidade, ela tem que perdurar. Se o jogo é bom, ela fica anos. E o Mario é um jogo que, assim, você vê uma cena, aí você fala, porra, eu vou correndo, vou dar um pulo triplo, depois eu vou pular na tartaruga, já vou sair de lado.
Pô, aquele salto mortal pra trás, eu achava aquilo muito legal, cara.
E seria muito fácil a Nintendo perder a mão, tá ligado? Tipo, o Mario, como o Izzy falou, ele ia pra frente e pra trás e pulava, só. E ele, quando ele tinha power-up, ele fazia coisas diferentes. E no 64, não. Ele faz coisa pra caramba e a jogabilidade não é confusa, não é atrapalhada, é super intuitiva e você, como eu já falei até em outro cast, eu fico muito satisfeito quando eu penso em fazer alguma coisa meio exagerada no jogo. Exatamente. E aí você fala, porra, consegui, tipo, o jogo me respondeu pra certinho, tá ligado? Não teve nenhum atraso, nenhum lag. Então, cara, não tem o que falar, não tem como. Sei lá que nota que o Bruno vai dar, mas a minha nota...
Eu tô com medo.
Alegria, Bruno Carvalho, sua nota, por favor.
Rapaz, vai dar 20 vidas.
Não. Cara, a gente já elogiou muita coisa durante o programa.
Vou falar mal agora, né, Bruno?
Não, eu assim...
Você imagina que o único motivo pelo qual eu dei 98 em vez de 99, essa única vida que eu tirei é porque eu, pessoalmente, não tive Nintendo 64, então as minhas memórias de Nintendo 64 foi só na casa de amigos, não foi coisa que eu mesmo tinha pra jogar em casa e ficar explorando o jogo, pra ficar esmiuçando. E quando saiu o Nintendo 64, eu já tava abandonando o lifestyle de locador, então a minha experiência pessoal com o Mario 64 veio muito tempo depois, quando saiu o remake no DS, que eu estou, como eu falei, jogando nesse momento agora.
Bruno?
Bom, o Mario 64 tem muitas qualidades que a gente já falou. Eu, pra ser bem honesto, eu só tenho dois probleminhas com eles, pequenos, inclusive.
Cadê a alegria, Bruno?
Não, mas é verdade. E, na verdade, esses dois problemas, eles estão associados, na verdade. Que é, em alguns momentos...
Mas não tem bebê chorando, hein? Não quero ver.
Não é esse. Não é porque eu sou pai.
Aí o Mario.
O Mario 64 tem um problema que, se eu não me engano, ele é o jogo da série que tem o maior número de glitches e o maior número de bottomless pits.
Não, mas é isso que você fica procurando, né, Bruno?
Não, calma.
Se você jogar honestamente, nunca vai acontecer.
Não. Glitch, eu não tô falando de glitch que você... Inclusive tem glitch que você toma proveito, que tem um glitch do salto triplo de costas.
Não, dá pra
você consegue atravessar a parede. É, exatamente. Tem coisa absurda. Mas eu tô te falando de glitch que às vezes atrapalha um pouquinho. Que é... Por que eu tô falando de bottomless pit? Em alguns jogos, principalmente nesse caso que foi uma transição de um jogo 2D pra um jogo 3D, você ter muito bottomless pit. Eu tô falando bottomless pit, mas quem não sabe? Bottomless pit são quedas. Por exemplo, você tem uma plataforma pra pular e a queda é morte certa, porque não tem nada embaixo pra te salvar. Ah, em alguns pontos, conciliado com a câmera, você acha que você fez o pulo certo e acaba dando um passo a mais, você acaba caindo.
Isso é uma verdade absoluta. E eu jogando no DS ainda por cima com aquele controle sensacional, você imagina a frustração.
Mas, tirando esse problema, eu não tenho nada do que falar do Mario.
Eu vejo o Mario correndo e eu já fico feliz, cara. Tá ligado?
Eu vou falar uma coisa pra você.
A imagem do Mario correndo, você fica feliz.
Eu acho que o maior mérito do Mario 64 é que ele consegue divertir até hoje, assim, tranquilamente.
De fato absoluto.
Tranquilamente. A jogabilidade em si, é o que eu te falei, esse probleminha do Bottomless Pit, ele é uma coisa, assim, que é um problema, um ponto específico no mar de coisas boas que o Mario 64 tem, sabe? Inclusive, eu vou fazer uma confissão pra vocês. Eu gosto muito do Sonic Adventure 2, principalmente.
Caralho, eu gosto de Mario mais?
Não, a minha nota, não que eu goste mais.
Sim, porque eu ia ficar chocado aqui.
Então, em jogar, eu gosto muito de... Os dois jogos são muito bons, mas eu gosto bastante de jogar o Sonic Adventure 2, principalmente porque ele tem multiplayer, que é bacana.
Cara, Sonic Adventure 2 e Mario 64 foram dois esculachos, hein?
Mas a minha nota pra Mario 64 é maior que minha nota pra Sonic Adventure.
Aí sim, hein?
É, minha nota pro Mario 64 é... Eu só vou tirar um pontinho por causa desse problema.
Cadê Spice Girls, o Wannabe?
E minha nota é 98 vidas.
Esqueci de estar feliz. A média é o quê?
A nossa média. A nota honesta seria 99.
A nota honesta, né?
Por quê? Nota... Porque foi que eu dei. Foi
honesto.
Aqui não é assim que funciona?
É, a tabela, né? Foi que eu dei. É...
Lógico. Não, a nota honesta. Das pessoas de bem, falei, Júlio.
Exatamente, de coração, que cantam felizes.
É, não, cara, mas assim, se você for pensar, inclusive assim, é, vocês estavam falando de gráfico, mas eu tenho a oportunidade de jogar no próprio 64 ainda até hoje, e tem uma TV de tubo que me garante ter a mesma experiência da época.
Caraca. Mas o controle tá amarelado já? Como é que é?
Não,
tá com o analógico estuprado?
É aquele analógico que tem um elástico que prende. Isso era
pode do
que,
um elástico, um analógico e um elástico, pode crer. Tá estuprado? Tá estuprado.
Não, do meu tá novinho.
É porque ainda. você não jogou Mario Party nesse controle, então, né?
Não, tem um controle separado pra jogar Mario Party. Mas o gráfico dele tá bonito, cara. Até hoje, assim, tá, não tá aquela coisa bizarra.
É porque é coloridinho, cara. É porque é coloridinho. Exatamente. Por isso que passa. Porque
a gente já falou, assim, quando você tenta fazer um gráfico que é algo mais sombrio, ele acaba sofrendo com o tempo. Isso, mas esses gráficos coloridos que simulam aquela coisa
animado, do animado
realmente favorecem. Então, Mario 64, não, eu não tenho o que falar, cara. Jogue.
Como muitos ouvintes que, inclusive, estão ouvindo esse programa e jogando um videogamezinho, hein?
Viram o título do podcast, né?
Aliás, é uma prática extremamente comum, né? Ouvinte 99 vidas, ouvir jogando videogame. Inclusive, se você está jogando videogame agora, pause o seu jogo e vá nos comentários dizer o que você achou deste cast sobre Mario 64. Um cast extremamente pedido, né? Cadê o Nintendo 64? Muita gente fala isso, né, Bruno? O pessoal esquece que a gente já falou de alguma coisa do Nintendo 64. O que foi?
Mario. Mario Kart 64.
Esse programa que é, impressionantemente, é o segundo mais baixado da história do 99 Vidas.
Aí, ó a Nintendo aí, ó a força dos nintendistas aí, ó.
Quem está em primeiro?
Todo mundo ama?
Metroid.
Metroid aí, ó. Ó o nintendista.
Só dá Nintendo aqui, minha fé. Olha que nem tem tanto nintendista assim, não, né?
Não, que isso.
Quase nada. Só tem um cara do programa que tem o um cogumelo do Mario tatuado no pulso.
Aliás, a logo do programa
é um cogumelo.
E aí, nego vem. Vocês não respeitam a Nintendo, meu Deus.
Muito bem. Deixe o seu comentário no 99vidas.com.br. Se você baixa o 99vidas e nunca acessou o site, pelo amor da graça divina, né, meu filho? Vá lá e deixe o seu comentário, 99vidas.com.br. Ou siga a gente lá no Twitter, twitter.com/99vidas. Ou os nossos Twitters pessoais, né? A gente nunca falou isso. Mas os nossos Twitters são @juradefilho, @easynobre, easy com dois E's e Y.
Isso.
Evandro F, @EvandroF. E Bruno_Cats.
Bruno Gatinho. Bruno usava esse nick no bate-papo do UOL.
Na época.
Era Bruno Cats 22.
Bruno Cats 22 Mocotó.
Falando em Mocotó, se quiserem saber mais sobre a gente.
É, vai dar uma olhada lá na Quem Somos.
Se você tem algum desenho para mandar para nós, mande para contato@99vidas.com.br ou mande uma cartinha para nós na nossa caixa postal, encaminhada, obviamente, para o senhor Bruno Carvalho. Caixa postal 155 CEP 06013-970. Nosso baú está crescendo, está cheio de coisa. E tudo que nós recebemos, nós falamos lá nas edições bônus. Se você é um ouvinte Exu sem luz e nunca escutou um 99 Vidas bônus, por favor, né? Tem lá no site, tem lá no menu principal do 99vidas.com.br. Ou se você assina o nosso feed, você recebe diretamente o nosso bônus. É isso! Até semana que vem. Thank you.
Só rapidinho, não vai entrar no ar, mas só pra lembrar o comentário do cara que comentou nesse cast do, do Pop 90, falando assim, o Jurandir tá tentando bater, mas ele tá tentando fortemente bater o two-pack dele, né?
Mas eu não...
Porra, teve esse... outro gênio também que mandou assim, este 99 vidas é como comprar a placar e receber a atrevida. Esse o cara, mano, o desgosto.
Não, porque ele pagou, né? Porque ele pagou. Então pagou. Essa analogia é perfeita, né?
Tô pagando. Por exemplo.
Existe uma diferença absurda quando você paga pela parada e quando você não paga. Então essa analogia é completamente falha, mas tudo bem.
Exatamente.